Projetos da Semana. Novas propostas e matérias que chegam ao Senado.
Olá, você acompanha agora o Projetos da Semana, que traz o balanço das propostas apresentadas no Senado Federal. Eu sou Samara Sadek e aqui ao meu lado hoje, especialmente, o jornalista Maurício de Santi.
É isso aí, fique com a gente porque nossa intenção é que você conheça um pouco mais sobre o que o seu parlamentar propõe para melhorar as leis ou para aumentar o debate sobre um tema importante.
E no final a gente dá algumas dicas para você pesquisar o tema que mais chamou sua atenção e indica os caminhos para ler na íntegra um projeto de lei e até apresentar a sua própria ideia.
Números da semana.
E no balanço da última semana de atividades do Congresso, antes do recesso parlamentar constitucional, nós tivemos 9 projetos de lei do Senado e 6 propostas de emenda à Constituição. Esses números fazem parte de uma lista geral de 93 itens, onde você também pode encontrar requerimentos, resoluções, indicação de autoridades, enfim, tudo que é apresentado no Senado na semana e ainda depende de análise.
E só para ter uma ideia, por exemplo, neste semestre foram apresentados 295 projetos de lei e 45 propostas de emenda à Constituição. Mas a gente concentra aqui no programa o material que cria ou aprimora leis. Então, vamos lá.
Vamos começar falando sobre uma iniciativa para amparar vítimas ou familiares que perderam parentes no trânsito. A senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, sugere uma alteração no Código de Trânsito Brasileiro para dar mais amparo à vítima de acidente de trânsito ou a seus familiares. Ela quer um novo destino ao dinheiro pago com fiança. A senadora falou com a gente sobre esse projeto e ela mesma explica a ideia.
Então, a proposta que eu estou fazendo de alteração do Código Penal é para que a fiança, em casos de vítimas nos crimes de trânsito, acidentes de trânsito com vítima, a fiança seja somente em dinheiro e seja destinada integralmente à vítima ou à sua família. Porque hoje você pode dar fiança com bens, e que vão ser reversíveis, né? São reversíveis, mas esses bens ou mesmo dinheiro na fiança não vai para a vítima, vai para o Estado brasileiro. Então nós achamos que indo para a vítima você tem condições de dar mais amparo à família que sofreu com a tragédia. Que assim, a gente tem que aprimorar cada vez mais as leis de trânsito, né? Ter mais rigor com os infratores, porque hoje é o que mais mata. Então quem comete crime ao volante tem que ter maior penalização e também nós temos que fazer com que a família da vítima, né, geralmente quem é atropelado, quem sofre um acidente de trânsito, a família muitas vezes fica desamparada, mesmo a pessoa sendo presa, sendo punida ou pagando uma fiança, esse dinheiro não vai para a família. Então nós achamos que isso também é uma forma de melhorar a aplicabilidade da lei.
Essa foi a senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná.
E já na linha de encontrar recursos para a saúde, o senador Eduardo Amorim, do PSC de Sergipe, está de olho numa destinação melhor para o dinheiro arrecadado nos chamados acordos de leniência. Esses acordos são firmados entre o poder público e as empresas que praticam atos de corrupção para que elas busquem o caminho da reabilitação. O que o senador Amorim propõe é que 70% dos valores recuperados por meio desses acordos sejam destinados à área da saúde. O dinheiro iria fortalecer o caixa do Fundo Nacional de Saúde, que é o gestor federal do SUS.
E quem não se lembra, Samara, da recente greve dos servidores do INSS, que acabou atrasando a concessão de diversos benefícios previdenciários. E um deles foi o salário maternidade dos que recebem diretamente da Previdência, que foram os mais afetados por essa demora.
É isso mesmo. Isso motivou o senador Teumário Mota, do PDT de Roraima, a apresentar um projeto para evitar que esse atraso volte a ocorrer no futuro. Teumário acha que falta na lei a estipulação de um prazo para a concessão do salário maternidade.
Ele sugere que o INSS pague em até 15 dias o benefício e, se passar desse tempo, o Instituto passa a dever um salário provisório automaticamente, até que cumpra os requisitos legais. Se lá na frente o INSS analisar que o benefício não era devido, não poderá receber de volta o dinheiro.
E o assunto agora é uma proposta que altera a participação dos partidos políticos no processo eleitoral. O senador Ricardo Ferraço, do PSDB do Espírito Santo, apresentou a proposta de emenda à Constituição que pode iniciar uma reforma política.
Pois é, ele defende uma mudança nas coligações para eleger deputados e cláusula de barreira, que é uma espécie de exigência mínima para que um partido tenha direito a uma vaga no parlamento. O senador acredita que já seria possível aplicar novas regras a partir de 2018.
o atual sistema político brasileiro está completamente falido. O país é ingovernável, tendo um Congresso brasileiro com 28, 32, 35 representações partidárias. Isso não tem pé e não tem cabeça, nem não encontra parâmetro na história mundial da política. Então, a reforma política cantada em verso e prosa, ela precisa começar por esses dois pontos, a cláusula de barreira e o fim das coligações proporcionais. Mas nós estamos apresentando um texto, mas essa não é apenas uma proposta de emenda constitucional nossa, é uma proposta absolutamente coletiva, de muitas lideranças e muitos partidos políticos, de modo que nós estamos proibindo a coligação proporcional a partir de 2020, mas nós estamos sugerindo que já em 2018 os partidos precisam ter pelo menos 2% dos votos nacionalmente em pelo menos 14 estados, e no ano seguinte 3%, de modo que com isso você possa dar tempo para que haja um período de transição e de acomodação, de modo que você não quebre uma espécie de direito adquirido. A partir do princípio de agosto, nós vamos fazer uma articulação com as lideranças no Senado, com o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, e eu estou seguro que nós poderemos ter também o apoio do presidente da República, Michel Temer.
Esse foi o senador Ricardo Ferraço, do PSDB do Espírito Santo. E essa proposta dele foi apresentada em conjunto com o senador Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais.
E o projeto que vamos destacar agora é de interesse das pessoas que usam o transporte oferecido pela empresa para chegar ao trabalho. O senador Paulo Bauer, do PSDB de Santa Catarina, quer evitar que as horas gastas dentro de um transporte fretado pela empresa sejam computadas como hora de trabalho. O senador explica que a jurisprudência vem tendo essa interpretação, mas ainda faltam ajustes na lei para evitar que as pequenas empresas sejam penalizadas.
E olha só, uma proposta de emenda à Constituição que reduz o número de deputados federais de 513 para 405 também foi apresentada nesta semana no Senado. Além de diminuir o número de deputados e, com isso, reduzir os gastos públicos, a proposta busca um maior equilíbrio na representação das bancadas dos estados.
Hoje, os estados populosos, como São Paulo e Minas Gerais, têm no máximo 70 deputados cada. Já os estados com população reduzida, como Roraima e Amapá, têm cada um 8 deputados. Essa regra gera uma desproporção entre habitantes e representantes na Câmara Federal.
E para atenuar esse problema, a PEC do senador Álvaro Dias, do PV do Paraná, reduz o número mínimo de deputados por estado, de 8 para 4. A proposta também reduz o número máximo de representantes do povo, de 70 para 50 deputados.
A redução desses limites será gradual e só vai se concretizar totalmente na quarta eleição após a promulgação dessa PEC.
Então, Samara, o assunto do próximo projeto apresentado na semana é a direção de carro para pessoas com deficiência. Mais uma vez, a proposta vem do senador Romário, do PSB do Rio de Janeiro. Ele que está sempre atento a esse tema.
Pelo projeto, cada centro de formação de condutores será obrigado a oferecer um veículo adaptado para cada 20 veículos da frota. E esse assunto estava numa lei de 2015 que foi vetada e agora Romário retoma a proposta.
E para terminar, Samara, também vale registrar que o Senado recebeu nesta semana 4 mensagens com a indicação de embaixadores e outras 5 com indicações para diretorias do DENIT e da ANTT, que são órgãos ligados ao transporte. São assuntos que vão estar na pauta logo no início de agosto. E esses foram os temas que a gente selecionou para que você conheça um pouco sobre esse material que chega toda semana no Senado. Vamos às dicas para que você encontre um projeto do seu interesse.
Isso aí, Maurício. No site do Senado, você procura por atividade legislativa e depois projetos e matérias. E além de conhecer o projeto, você pode deixar sua opinião pela ferramenta Consulta Pública. Aí é só procurar no site pelo portal e-Cidadania.
E quer participar ainda mais? Então crie o seu próprio projeto de lei e registre a proposta pela ferramenta Ideia Legislativa, que também está lá no portal e-Cidadania. Lá o seu projeto pode ser apoiado por outras pessoas e, se atingir 20 mil manifestações favoráveis, ele ganha a chance de ser analisado na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa.
Então é isso. Acompanhe a gente pelo seu computador, tablet ou celular e saiba o que os senadores estão propondo para modificar ou criar leis para o nosso país. Se quiser, entre em contato pelo e-mail radio@senado.leg.br e direcione o assunto para Projetos da Semana.
Lembrando aos nossos ouvintes que o Projetos da Semana volta em agosto com a retomada dos trabalhos parlamentares. Um abraço e até lá.
É isso aí, até lá.
Projetos da Semana. Novas propostas e matérias que chegam ao Senado.